Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, mais uma vez estamos nós aqui abrindo uma nova legislatura. Abrindo uma legislatura cheia de esperanças para muitos de nós, inclusive que seja diferente das últimas duas. E estamos abrindo essa legislatura esperando que do Senado saiam muitas notícias boas, senador, pelos jornais, pela imprensa. Porque, ultimamente, as notícias sempre são ruins. Todos os setores da vida brasileira têm notícias ruins e notícias boas. Vejo que até a corrupção, que a gente sempre tem como um marco da mídia brasileira, denunciando os fatos, de vez em quando a gente tem notícias boas, com personagens importantes sendo presas, com medidas sendo tomadas contra a corrupção. A economia, de vez em quando, sobretudo a partir de 2008, nós ouvimos falar em crise, nós ouvimos falar em desemprego, mas, de repente, agora estamos com um crescimento de 10% ao ano, com 15 milhões de empregos criados. A pobreza, que é um tema que nos envergonha constantemente, de vez em quando tem notícias boas no sentido do aumento da renda da população mais pobre, do crescimento das faixas D e E, subindo na renda. Nós temos notícias ruins da infraestrutura, que não aguenta a pressão do crescimento brasileiro, que impõe sobre nós um alto custo, mas de repente são notícias boas também que aparecem com as inaugurações de fábricas, com inaugurações de portos, com construção de estradas. Nós vemos, por todos os lados dos setores brasileiros, notícias ruins e notícias boas. Mas tem um setor, senhor presidente, que a gente não vê notícia boa, é o setor da educação. E eu gostaria de chegar aqui, depois de 8 anos de um outro mandato, saindo dessa nota só da educação. Eu gostaria de estar aqui hoje falando de outras coisas diferentes, mas temo que eu tenha que passar mais 8 anos aqui com o mesmo tema, porque enquanto isso for um problema, eu vou me concentrar na tentativa de despertar esse país, nossos dirigentes, nossa população, nossos eleitores, de que não há a menor possibilidade de um bom futuro se nós não fizermos uma revolução na educação. E quais foram as notícias dessa semana? Talvez, senador, a pior de todas até aqui em relação à educação. Porque enquanto nós tínhamos notícia de que o Brasil é um dos últimos países do mundo em educação, a gente dizia, mas isso melhora. Mas isso é culpa da história. Isso é um longo período de abandono. E a gente tinha a sensação de melhora. Porque há melhora, embora tão tímida que não satisfaz as exigências. Mas essa semana, a notícia foi de que, em 4 anos apenas, 50% tivemos como diminuição no número de jovens brasileiros que desejam e que se matriculam nas carreiras relacionadas ao magistério. Ou seja, não caíam em 50% o número de professores de hoje, mas caiu em 50% em 4 anos o número de professores daqui a alguns anos. Essa é a pior de todas as notícias. Que futuro tem um país que diminui o número de seus professores? A não ser que há 10 anos nenhum casal tivesse filho nesse país, a não ser que as crianças não tivessem sobrevivendo até chegar à idade escolar, nada pode mostrar um futuro bom para o país que diminui o número dos jovens que querem ser professores.
Senador Cristóvão.
Com a palavra, senador.
Me permita a intimidade do fã, daquele que o acompanha há décadas, daquele que o admira durante muitos anos. Entre todas as suas virtudes, entre todas as suas qualidades de professor, de escritor, de historiador, de homem público, de governador reconduzido na nossa capital, eu posso sintetizá-la, a sua maior virtude, que é a persistência.
Muito obrigado, senhor.
A vontade, a obsessão santa que Vossa Excelência, nesta casa, na Câmara Alta do país, coloca como seu tema único. Eu sei que o senhor já sofreu muito, senador de um tema só, mas que beleza ser senador de um tema só, com a profundidade do conhecimento que Vossa Excelência expressa sobre o maior de todos os temas, que é a educação no país. Vossa Excelência é um homem completo, de múltiplos temas, mas a educação lhe desperta como uma vocação de professor, de reitor da UNB, como uma vocação que assumiu ao entrar pela primeira vez nessa casa, ou pisar pela primeira vez o Palácio do Governo do Distrito Federal. E Vossa Excelência nos traz uma notícia muito ruim. E eu, que conheço os avanços do presidente Lula, conheço os avanços importantes do ProUni, dos institutos federais de educação, da multiplicação e interiorização das universidades federais do governo Lula, eu que sei do esforço do ministro Haddad em trazer notícias boas para a educação, certamente, senhor senador Cristóvão, essa notícia que Vossa Excelência traz hoje permite-nos, todos nós, pensamentos extremamente nebulosos para o futuro. O que será de nós sem os professores? O que será das nossas crianças sem ter os mestres que possam conduzir no segundo lar uma educação para que o futuro desse país, quando nós não já estaremos aqui, possa ser um futuro melhor do que estamos vivendo hoje? Devemos, não apenas na indignação ou no desalento da sua revolta, devemos fazer dela uma proação. Nós temos que reconstruir a esperança das moças, dos meninos vocacionados ao magistério, que muitas vezes não veem no salário, na dignidade do salário, na qualificação do seu trabalho, não vê na interação uma vibração social que possa encaminhá-lo para uma opção, a opção de fazer do professor aquele mestre que o senhor já teve, que o senhor é e que eu já tive nos meus tempos de medicina. Obrigado, ou de direito. Pois bem, senador, eu fiquei aqui primeiro para dizer que estou chegando agora e sou seu fã. Que venho para aprender muito com Vossa Excelência. E fiquei para ouvir. Ouvir um candente, um apaixonado, um forte, um desalento discurso, um desalentador discurso, mas também sempre um discurso de esperança de um senador de muitas notas e que toca a educação com a melhor nota possível. Muito obrigado a Vossa Excelência pela parte.
Muito obrigado, senador. Fico muito feliz de ouvir, porque também conheço sua história. E quero dizer que feliz do velho que aprende com o jovem, e não do jovem que aprende com o velho. Eu quero aprender com o senhor e com muitos dos que estão chegando agora, cheio de entusiasmo, como eu vi há pouco no seu discurso. E quero fazer uma referência ao seu aparte. Eu também reconheço o que tem feito o ministro Haddad e o presidente Lula, sobretudo no ensino superior e nas escolas técnicas, e o pouquinho apenas que tem feito na educação de base. E aí, o que eu queria usar para concluir o discurso, eu vou adiantar agora, graças ao seu aparte. Não terá futuro a educação de base no Brasil, a meu ver, enquanto não acontecerem duas coisas. Primeira, é o Ministério da Educação ser o Ministério da Educação de base e as universidades irem para o Ministério de Ciência e Tecnologia, como em tantos países, ou criasse até um Ministério do Ensino Superior, e se nesse país já tem muito ministério, fecha cinco e abre esse. Essa é a primeira coisa. Ter um ministro que tenha que respirar, pensar, sofrer e se orgulhar do que ele fizer para a educação das crianças brasileiras. Sem a possibilidade de dizer, aqui eu não fiz nada, mas aqui eu fiz o ProUni. Aqui eu criei 10 universidades novas. Aqui eu estou fazendo, e é verdade, e é elogiável, mais escolas técnicas durante toda a história da República Brasileira. Esse fato faz com que o Ministério se concentre no ensino superior. Até porque o ensino superior tem diversas entidades, tem Andes, tem Krube, tem Andifes, tem Uni, e esse pessoal tem força. E as crianças não têm sindicato, as crianças não têm associações, os professores brasileiros não têm um sindicato nacional, embora tenham uma confederação nacional. E aí vem a segunda coisa: é preciso federalizar a educação de base no Brasil. É preciso que a educação de base seja um problema do governo federal. Hoje não é. Hoje é um problema do pobre prefeito, do pobre governador, que recebe dinheiro do Fundeb, mas quase como uma concessão. Por que que as melhores escolas do Brasil, a média, senador, a melhor média é das escolas públicas federais, não é das particulares? As melhores das melhores são algumas particulares de altíssimo custo, mas quando pega-se a média das escolas particulares, está abaixo da média das 200 escolas públicas federais, Colégio Pedro II, escolas técnicas, colégios militares, escolas de aplicação. São as melhores. Por que que a gente não transforma essas 200 em 200 mil escolas públicas federais ao longo, claro, de 20 anos? Não dá para fazer em um governo, nem em dois, nem em três. Mas podia-se começar a fazer isso. Essa era a conclusão, mas o senhor, a parte, me puxou para o final. Eu quero continuar na linha que eu estava falando, do alerta que é preciso fazermos ao Brasil do que a gente está vivendo. Eu creio que uma comparação que pode fazer, senador, quando a gente vê que está diminuindo o número de jovens que querem ser professores, a comparação é dizer: suponha que o Brasil está em guerra e cai 50% no número dos jovens que se apresentam como voluntários para lutar. Perdemos a guerra. Estamos perdendo a guerra porque está diminuindo o número dos voluntários, dos soldados, para a guerra da conquista do saber. Cada menino jovem que deixa de ser professor, que abandona a sala de aula porque não aguenta mais as condições, é como se 10, 20, 30 soldados estrangeiros estivessem entrando no país e tomando conta. Sabe qual é a cara desses soldados estrangeiros que tomam conta? Os chips que a gente compra porque não sabe fazer. Os equipamentos médicos que a gente tem que comprar lá fora porque não sabe fazer. Toda essa parafernália da sociedade moderna que nós somos obrigados a usar e que são feitos pela inteligência de pessoas lá fora. Não há futuro um país que não tem um alto potencial de produção de inteligência. O principal recurso de um país é o cérebro das suas pessoas. Tudo que é inventado saiu do cérebro das pessoas. E o Brasil compra as coisas inventadas lá fora. E até aquelas que produzimos aqui,